Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
Hoje, no quarto episódio da nossa parceria com a Consultoria do Orçamento da Câmara, o tema são os fundos no orçamento público. Aqui comigo, nos estúdios da Rádio e da TV Câmara, já estão os consultores Graciano Mendes e Giordano Roncone. Muito bom dia.
Bom dia.
Bem-vindos de volta. Bom, eu acho que para começar tem que ser beabá, gente. Aqui é para todo mundo entender, e essa é a ideia da economia direta, né? Eu acho que seria interessante a gente falar o que, que são esses fundos, né? Que tipos de fundos públicos são esses no orçamento, quanto que eles são e para que, que eles servem, né? Isso, Giordano?
Então, Ana, bom dia. Hoje o tema que sempre passa na consultoria é essa questão de criar fundos públicos no orçamento. E, Graciano, eu não sei agora da tua experiência se tu já trabalhou no executivo.
Não cheguei.
Tu antes era do tribunal, né?
Na área de execução orçamentária, enfim, de orçamento em geral, não trabalhei no executivo.
Eu antes de vir aqui para a consultoria, aqui na Câmara, eu atuava na gestão pública municipal. Trabalhei na prefeitura de Niterói, trabalhei na prefeitura do Rio, e criei lá alguns projetos de lei, fazia modelagem de algumas políticas públicas, e aí sempre chegava naquele momento que é da onde vem os recursos.
Uhum.
Né? E aí, quando a pessoa está muito focada na política pública em si, nos aspectos mais qualitativos mesmo, ela não está pensando muito nesse aspecto aí do dinheiro em si, né? O dinheiro vem como quase um último momento. E aí, a solução sempre mágica era, vamos criar um fundo. Esse fundo, a gente direciona os recursos e esses recursos são direcionados para a política e resolvido o problema, né? Só que agora, né, depois de ter passado pelo TCU, agora já na consultoria com os colegas, a gente vê os diversos problemas do uso de fundos públicos de forma pouco objetiva, pouco voltada para os seus princípios originais. Né? Então, assim, só para dar uma caracterização do que é um fundo público na prática. Né? Ele é basicamente uma parte da estrutura do setor público. Ou seja, ele não é um órgão, ele não é uma autarquia, não deveria ser, pelo menos, uma autarquia, né? Mas ele faz parte das dotações, né, do orçamento do determinado ministério, ou seja, ele faz parte da administração direta. Então, ele faz, da mesma forma que o ministério possui uma dotação, ele também pode possuir um fundo na forma de dotação. E ele está justamente com recursos específicos, ele possui receitas específicas direcionadas para despesas específicas. Então, a ideia do fundo é principalmente de vincular algumas receitas para outras despesas. E essas despesas são normalmente alguma política específica prevista no fundo, né? E sobre essa questão dos diversos tipos, aí eu não sei se o Graciano concorda comigo, mas assim, uma forma de classificar, bem assim, genérica, é dos fundos públicos e dos fundos privados, né? Ambos existem dentro do orçamento, eles estão com regras distintas, embora as próprias regras na administração financeira orçamentária são muito dispersas. Né? Não existe assim, uma classificação muito delimitada, objetiva, sobre o que seria um determinado fundo público. Então, surgem diversas omissões até e ambiguidades no que seria um fundo público, quais regras ele deveria seguir.
Né? E a gente está falando, por exemplo, vamos dar exemplo, um fundo público. Todo mundo fica ouvindo falar que Fundeb é um fundo público, que é o da educação básica, uhum. Por exemplo. Né? Que outros exemplos que a gente poderia dar, até pela essa discussão dos fundos aqui no Congresso, né? Que é uma discussão mesmo, acho que o Giordano colocou bem, essa experiência municipal, ela chega aqui no federal, que, né, os próprios parlamentares, eles querem garantir recursos para determinadas políticas públicas, aí você coloca ali um percentual de arrecadação de alguns tributos e vai para o fundo. Além do Fundeb, que é tão comentado aqui, que outros vocês, no dia a dia mesmo da gestão, né, de análise da gestão orçamentária, veem assim como esses exemplos mesmo, né, que recorrentes aqui.
Então vamos lá, Ana. Bom dia aos nossos
Graciano.
Também. Então, a palavra fundo, ela é usada de forma até, vamos dizer, um pouco criteriosa, Ana, quando se discute sobre orçamento público, a existência de fundos no orçamento, porque você pode, por exemplo, a gente pode pensar no FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia. Ele é uma... Poderia ter outro nome, inclusive, se fosse para a gente pensar em termos mais didáticos. Ele não é um fundo, né? É uma autarquia, né? A gente poderia pensar em outro tipo de denominação, instituto, né? Por exemplo, se aplicaria mais ao status jurídico que ele ocupa. Então, fundos a gente tem de formas variadas. Você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é uma autarquia. A gente tem, por exemplo, fundos de participação de estados e municípios, que, na verdade, não precisariam também ser chamados de fundos, porque eles são simplesmente uma derivação do recurso que a Constituição deu para o Imposto de Renda e para o IPI.
Alguns chamam de fundos meramente contábeis, justamente porque ele só...
Nem tem uma... Por exemplo, não é um fundo que tem uma cara muito... Olha, isso aqui serve para determinada política pública. Não, porque ele serve simplesmente para direcionar recursos para os entes subnacionais.
Sim.
Né, então, você pode pegar esse, você tem outros que têm realmente uma cara mais programática. Então, são aqueles que destinam recursos, por exemplo, para economia cafeeira. Você tem o fundo de... o nome específico agora me fugiu, mas o que favorece a lavoura do cacau na Bahia.
Sim, sim.
Enfim, são muitos, algumas dezenas de fundos ainda existem no orçamento federal, mas isso já depois de uma grande redução, porque se a gente pensa em coisa de 40 anos atrás, por exemplo, a gente tinha centenas de fundos. Né? Qual é a lógica de existir um fundo desse tipo? Né? É um princípio, não só no Brasil, um princípio mundial, a de que o orçamento público deve ser uma peça única, uma peça só na qual se integram todas as receitas, todas as despesas, e aí com essa peça geral a gente consegue ter uma visão ampla das finanças, né, de conjunto, um panorama geral sobre as finanças do Estado. Isso seria, vamos dizer, o fundo geral de finanças. E aí, a partir desse fundo geral, é possível criar exceções. E aí que vem a denominação fundos especiais. São os fundos que se diferenciam de alguma maneira desse fundo geral do orçamento público, né, do orçamento geral. E aí, esses fundos, eles são criados por lei, né? A previsão é que alguma lei crie o fundo para que determinado tipo de receita seja destinado a um fim específico. E aí a gente pode ter o fundo como um item do próprio orçamento ou como um favorecido pelo orçamento. E essa é a diferença que o Giordano falou mais cedo. A gente tem fundos que são públicos dentro do orçamento e a gente tem fundos que têm participação pública que recebem recursos do orçamento, que são os fundos privados.
E ainda essa questão dos fundos especiais é uma questão que inclusive nasce... anterior à Constituição atual, né? Você estava falando que atualmente a gente tem já o orçamento pelo próprio princípio da universalidade, ele tem que englobar todas as despesas e receitas. Então, antes da Constituição, não era necessário você ter um orçamento que englobasse todas as despesas e receitas. Por isso que era necessário esses fundos especiais que pudessem direcionar recursos para determinadas ações, determinadas políticas, com receitas específicas.
A gente tinha até, na verdade, limitações técnicas, né? Por exemplo, hoje está muito fácil fazer uma sistematização de receitas e despesas com a informatização, com a possibilidade de manter uma conta bancária única da União, e aí se você, dentro dessa conta bancária, aliás, isso é possível fazer até em contas bancárias pessoais, né? Uhum. Você pode fazer caixinhas, né? Os bancos já permitem que você faça certas caixinhas dentro de cada conta bancária. Isso já existe no governo, né? No governo federal, por exemplo, desde 86, né? Final da década de 80, quando foi criado o CIAF, quando foi criada a conta única. Antes disso, os fundos eram uma forma, inclusive em termos bancários, separada, né? Sim. Ou seja, você tinha uma conta bancária separada para que determinado fundo fosse gerido, né, e destinasse, sim, recursos para determinada política.
Claro que existem vantagens e desvantagens para a criação de fundos públicos, né? Você pode, ele pode ser direcionado para uma determinada área de política pública, ele vai ter daí uma gestão específica, vai ter um gestor que vai ter que cuidar desse fundo. Mas como a gente está comentando, depois da Constituição surgiram várias desvantagens para se ter esse tipo de fundo. Fundo público, inclusive. Tanto que houve uma recente inclusão constitucional, acho que em 2021, se eu não estou enganado, que dizia, ó, é vedada a criação de fundos se é possível você ter uma dotação específica ou se você pode fazer por vinculação de receitas.
Ou seja, agora, praticamente não sobra chance.
Não sobra muitas possibilidades.
Fundo. Mas vem essa memória, né? É uma cultura mesmo do fundo.
Sim,
como
é
vocês mesmos colocaram. Tem vários fundos ainda. Mas quando a gente estava até conversando para definir como é que seria o tema desse quarto episódio da Economia Direta, o Jordano me trouxe essa questão do programa Pé de Meia, né? Colocando ali o programa Pé de Meia, né, que é um incentivo para os jovens terminarem o ensino médio, mas teve toda uma discussão orçamentária aqui, inclusive o TCU falando que não podia estar daquele jeito. Isso. E teve aqui uma votação na Câmara, no Senado. Por que que essa discussão, por exemplo, tão recente do Pé de Meia, ela tem relação com isso que vocês estão trazendo hoje dos fundos públicos e os fundos públicos e o orçamento?
E é uma discussão ainda em aberto, Ana, inclusive. Ela não está fechada porque a decisão do tribunal foi que haveria um prazo concedido até agora, no meio do ano, para que o Executivo e o Congresso se entendessem, encontrassem uma forma de trazer o Pé de Meia para dentro do orçamento. É justamente essa polêmica que a gente falou agora há pouco, né, de existir fundo separado do fundo geral. Bom, eles continuam existindo de qualquer maneira, né? Existe ainda uma tentação, tanto na esfera executiva quanto na esfera legislativa, de criar um fundo significa garantir recursos para certa política pública. Não necessariamente, né? A gente tem, inclusive, alguns fundos que existem há vários anos, algumas décadas, mas que cuja receita acaba não sendo aplicada. Ela acaba sendo, vamos dizer, economizada. Então, existem fundos clássicos, né? O FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, por exemplo. Ele, durante muito tempo, ele teve o seu recurso, vamos dizer, paralisado no caixa, e ele, pelo fato de não ter esse recurso gasto, ele ajudava no resultado fiscal, né, do governo. Então, os fundos continuam havendo. O Pé de Meia é um dos exemplos mais recentes que a gente tem, e o Pé de Meia ficou num meio termo, vamos dizer assim, e a polêmica está justamente nisso. Qual é a polêmica? É porque os fundos que são caracterizados muito parecido com órgãos, né? Então, eles que fazem políticas públicas, que fazem pagamentos anuais, enfim.
Fundos privados, né? Característico como um fundo privado, inclusive.
Né? Ele não teria, vamos dizer, muitas diferenças em relação ao que o que o Ministério faria. Uhum. O Ministério da Educação poderia fazer uma política pública, né? Essa crítica foi levantada pelo tribunal. Então, o Ministério poderia fazer esses pagamentos, né? Poderia fazer a gestão dos pagamentos para o Pé de Meia, assim como o Ministério do Desenvolvimento Social faz os pagamentos, organiza os pagamentos para o Bolsa Família.
O
né?
que alguns estudos da Conof, inclusive, estavam fazendo nesses últimos meses. Acredito que acho que foi no ano passado esse do Pé de Meia, mas teve agora um outro estudo do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico, que os colegas fizeram, justamente verificar essa execução dos fundos, desses tipos de fundos, que são justamente fundos privados, eles têm ali uma gerência privada, eles recebem recursos da União e daí, desses recursos dos fundos, eles decidem a alocação para as políticas públicas. O problema é que ao fazer essa migração de recursos, você acaba afetando regras fiscais. Uhum. Você acaba afetando regras de resultado primário, regras de verificação dos limites.
O próprio teto de gastos.
O próprio teto de gastos. Então, ocorre ali algumas mudanças contábeis, vamos dizer assim, para simplificar, que geram esses questionamentos por parte, por exemplo, do Tribunal de Contas da União.
Paralisa políticas também, porque você fica nessa discussão. Claro que o tribunal é um órgão, né, auxiliar aqui do Congresso, não é uma decisão judicial, mas tem que ser seguida. Ele coloca ali uma diretriz.
Isso.
E aí você tem essa discussão, de certa forma, paralisada aqui dentro. Como é que faz? Para não, inclusive, entrar em outras questões aí de responsabilidade fiscal. Sim. E tudo mais.
No caso do fundo do Pé de Meia, né, do FIPEM, o que se identificou é que ele recebe recursos, ele receberia recursos e deve executar esses recursos de forma orçamentária. Isso está lá na lei do fundo. O que significa executar de forma orçamentária? Significa que as receitas e as despesas desse fundo devem ser executadas por meio da autorização orçamentária. Então, fundos desse tipo, né, como a política pública principal que a gente conhece é a do Bolsa Família, então você tem o recurso previsto no orçamento que é gasto durante o ano. Então você tem um trânsito de recursos durante o ano, né, por meio do orçamento. Esses fundos privados que servem principalmente, eles são utilizados principalmente para, vamos dizer, dar um suporte creditício, né? Então você tem alguns fundos garantidores. O que é que o governo faz normalmente? Ele pega um grande volume de recursos, algumas dezenas de bilhões, por exemplo, coloca em determinado fundo, e esse fundo privado, né, não fica no orçamento, ele fica servindo como garantia. Ou seja, esse recurso nem sempre sai do caixa. Às vezes ele está ali servindo, quando é o caso de alguma operação recorrer a esse fundo, então você tem saídas de recursos. A gente não tem, então, um trânsito pelo orçamento, no caso dos fundos privados, que servem como garantia de empréstimos, né, garantia creditícia. Só que o FIPEM, né, o fundo de pé de meia, ele não tem essa característica de fundo garantidor. Então, a característica dele é muito mais de pagamentos anuais e não de manutenção de recursos em caixa para garantir outras operações. Ele é a própria operação, né? Ou seja, ele é a própria forma de destinação de recursos. Essa diferença é que fez o tribunal questionar. Olha, isso aqui não precisaria ser executado pela via de um fundo privado. Isso é orçamento público típico, deve ser executado na forma orçamentária e, portanto, o pé de meia deve ingressar, como deveria ser desde o começo, ele deve voltar para o orçamento público, né, e seguir essa rotina, ter a sua receita prevista no orçamento e ter os seus pagamentos também previstos no orçamento, como está lá na própria lei de constituição do fundo.
Rapidamente, porque a gente tem que encerrar, né? A gente tem sempre esse nosso prazo da economia direta. O que que vocês na consultoria do orçamento, tanto o Jordano quanto o Granciano, sugeririam? O que que a consultoria hoje vê a partir do que vocês fazem, até dessas diferenças mesmo, se é um fundo público, se é um fundo privado, se seria só o caso de destinar para uma política pública sem necessariamente ser por essa via de fundo? O que que seria a melhor estratégia dentro dessa... de uma regra fiscal mais estruturada, rapidamente aí os dois para a gente poder encerrar.
Acho que vamos ver se o Graciano concorda comigo, mas era algo que eu já comentei no começo, que essa ideia do fundo como o salvador da política é um mito, né? O que realmente garante a destinação dos recursos para uma determinada área é a vinculação de receitas, né? Então, tanto que a questão constitucional agora nova era justamente essa. Se você pode colocar no orçamento ou pode vincular por receitas, você não precisa do fundo. Né? Então, uma forma de realmente realizar a receita, realizar a despesa, a política pública, é vinculando. O problema é que a vinculação também tem outros problemas. Né? Ela também gera algumas outras ineficiências, que a gente pode comentar em outro programa, inclusive. Isso. Mas é uma das formas, e a própria colocar no orçamento, né, que nem você estava comentando, me parece o que deixa de forma mais clara a execução, né? Porque o orçamento autoriza essa despesa, ele vai garantir a sua execução, vai estar sujeita às regras, como todas as outras despesas do orçamento federal, e vai também estar sujeita ao controle mais claro pela sociedade. Né?
Eu acho que cabe a gente, na área técnica, né, que acompanha a questão mais de perto, de justamente trazer para quem tem o poder, né, de decidir, essa clareza, né, de que os fundos públicos eles tiveram essa importância toda no passado, que eles realmente significavam a destinação de recursos efetivos para determinada política, quando havia toda essa separação de recursos entre fundo especial e o fundo geral do orçamento. Hoje isso não existe mais, e é tanto que a legislação foi caminhando para cada vez mais dificultar a criação de fundos. E tanto os fundos quanto a vinculação de receitas, eles têm em comum o problema de você tomar uma decisão em algum momento que se projeta no tempo. Isso vai trazer efeitos para o futuro que podem dificultar a gestão do orçamento daqui a alguns anos. Então, você congela os recursos do fundo ou congela o orçamento, os recursos por meio da vinculação, você pode tornar no futuro uma situação difícil de gestão, porque outras políticas vão estar demandando e demandando recursos e esses recursos vão estar parados em uma conta ou parados em determinada classificação, não podendo ser gastos. Acho que essa conscientização cabe a gente, né, que trabalha na área, trazer para quem tem o poder de decidir.
Certamente. Por hora, então, agradeço novamente ao Jordano Roncone, ao Graciano Mendes, por estarem aqui com a gente nessa parceria da consultoria no Economia Direta. Obrigada, gente, e até o próximo episódio.
Obrigado, até a próxima.
Até mais.